Abra a tua Bíblia no Salmo 106. Este Salmo registra as obras do Senhor, o resgate que Ele fez do seu povo na terra do Egito. Levou o povo por um caminho que Ele fez no meio do mar. Salmo 106, versículo 9. Aqui diz que o Senhor repreendeu o mar vermelho e este se secou e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto e livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Verso 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Se você quer louvar mais o Senhor, escute a sua palavra e creia, para que você tenha um coração disposto, grato, para louvar o Senhor. Quando nós vemos as obras de Deus, vemos o próprio Deus, especialmente a obra da redenção, nós louvamos o Senhor. O louvor, ele é nato de quem um dia creu em Jesus Cristo e se converteu a Ele. Então que o Senhor opere cada dia uma obra de quebrantamento e conversão no nosso coração, para que cada dia tenhamos um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus em nosso coração. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Quando nos convertemos ao Senhor, adeus hip hop, adeus bandalheira do mundo, tchau música mundana, adeus funk, adeus rap, adeus mesmo, tchau, tchau. Nova natureza, nova música, nova natureza, novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muda de reino, muda de música. Você dança conforme a música do rei. Glória ao Senhor Jesus, que operou esta obra em nós. Tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Tudo. Porque se fez novo algo aqui dentro do meu coração. Tudo se fez novo. A natureza divina está em mim. É tudo novo. Algo desconhecido de mim. É Cristo em mim. Esperança da glória. Aleluia. Tudo novo. palavreado novo, palavrões, adeus, tchau. Mentiras, tchau. Mundanidade, tchau. Vocês não são do mundo. Como Jesus falou, como eu do mundo não sou.
Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Texto bastante conhecido, mas nunca é demais lermos para tomar o texto como base daquilo que vamos compartilhar. E nós temos que sempre examinar se tudo está no texto, no contexto, né? Ou se estamos usando apenas por pretexto. É bom conferir. Mateus capítulo 16, a partir do verso 15. 16, 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro tomou de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém. Irmãos, neste texto que acabamos de ler, encontramos coisas preciosas e fundamentais. É um capítulo de grande peso, de grande profundidade. Há coisas aqui que não estão em outra parte. Palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Resumidamente, no texto, nós encontramos algumas coisas significativas. Primeiro, ouvimos sobre Jesus quando ele perguntou a respeito de si mesmo: que vocês dizem que eu sou? Então aprendemos sobre Jesus, né, na resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na confirmação de Jesus Cristo, aprendemos sobre Cristo e a Igreja. E ainda, no contexto, nos mostra a alma, o eu, o ego. Para entendermos o que Deus quer de nós, nós precisamos conhecer três coisas fundamentais. Precisamos conhecer Cristo, precisamos conhecer a Igreja e precisamos conhecer o ego. Eu, de início, já digo a vocês, o ego é inimigo número um da Igreja. O ego é o inimigo número um da Igreja. Mas encontramos no texto também Jesus falando da autoridade da Igreja, de que a Igreja é vencedora. Ela não vai vencer, mas é vencedora, porque Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia! Então nós estamos inseridos, colocados por Deus em algo que já venceu, já triunfou através da morte de Cristo Jesus. E Jesus aqui, ele fala ao mundo diabólico, dos demônios, aos anjos caídos, a quem quer que seja, ele diz: eu vou edificar a minha Igreja e o diabo não vai tirar farinha dessa vez. O diabo não vai ter poder, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós temos que crer nisto, amados e queridos irmãos. Então Jesus aqui define o que ele vai fazer. Ele disse: eu vou edificar a minha Igreja. Diz que vai resistir ao diabo e começa então, depois de estabelecer estes fundamentos, Cristo, a Igreja e a vida da alma, Jesus começa a dizer do propósito da sua vida, do seu ministério. Ele diz aos discípulos: convém que eu vá, que eu suba a Jerusalém e seja preso e sofra, seja morto, ressuscite ao terceiro dia. Nisto ele estava expondo aos discípulos o propósito máximo, né, do seu ministério, da sua vida. Ele estava mostrando que a finalidade de tudo era morrer para providenciar a nossa salvação. E também ele fala da edificação da Igreja. E, amados, após ele elogiar a resposta de Pedro, dizendo que não foi carne nem sangue, não foi de uma forma natural que Pedro respondeu e disse que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, após mostrar tudo isto com muita clareza, e a palavra no texto é a seguinte: é necessário que eu vá, é necessário que eu suba. Mas parece-me que Pedro estava desatento. Ele tinha acabado de ser elogiado. Ele tinha acabado, não sei se ouviu ou não, não sei se ele estava desatento, não sei se este era o problema de Pedro. E quando Jesus disse que ele precisava cumprir o seu ministério, como eu disse, para cumprir o propósito eterno de Deus, que era nos salvar, me edificar a Igreja, então Pedro diz a Jesus: não. Imagine alguém enfrentando o Senhor e dizendo não, né? Se ele é Senhor, não se pode dizer não. Mas Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma vai te acontecer isto. De maneira nenhuma o Senhor vai morrer. Senhor, olha para ti mesmo, tem misericórdia de ti mesmo. Irmãos, aparentemente, naturalmente, Pedro estava certo. naturalmente falando. Quem gosta de morrer? Quem gosta de ser preso? Quem gosta de apanhar? Mas Pedro, irmãos, ali entra na alma. Entra nas emoções, no sentimentalismo. E diz, não, Senhor, de modo nenhum vai te acontecer isso. E Jesus vê ali, percebe, discerne ali que estava já uma investida de Satanás. E ele tinha dito que nem as portas do inferno iam prevalecer contra a igreja. E agora já toma um ataque do diabo. Ainda bem que Jesus não ouviu Pedro, né? Pelo contrário. Percebendo que era o diabo ali, sagazmente, querendo desencorajá-lo, fazê-lo desistir do propósito eterno do Pai. Então Jesus volta-se para Pedro, e é interessante que a Bíblia nos mostra que Jesus sempre falava suavemente, mansamente, meigamente. A maioria das vezes ele usava parábolas para dizer o que ele queria dizer, mas desta vez não. Ele foi severo, categórico. Então se volta para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Irmãos, é uma palavra muito forte. Eu acho que é uma palavra mais forte, né, em comparação àquelas que ele dirigiu aos fariseus, chamando-os de hipócritas, raça de víbora, né? É mais forte esta palavra. Para trás de mim, Satanás. É interessante como Jesus vê Satanás, como Jesus vê o diabo naquelas palavras. Vou repetir para que nós percebamos bem. Naturalmente, aparentemente, era uma coisa boa poupar Jesus da morte, de sofrer. Mas Jesus continua dizendo, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Quer me fazer tropeçar, ou me serve de tropeço, uma tradução diz escândalo, outra diz tropeço. Então Pedro, sem querer, estava querendo fazer Jesus tropeçar. Então Jesus não consente, repreende Pedro. Mais do que isto, amados, chamar na presença dos outros discípulos alguém de Satanás, alguém de diabo, era expô-lo profundamente. Jesus expôs o coração, a mente de Pedro. E se Jesus discerniu, né, que era o diabo mesmo. Porque senão ele teria falado de outra forma. Para trás de mim, Satanás. Pedro foi repreendido severamente. Mas aqui eu vejo uma coisa até positiva na personalidade de Pedro, né? Ele se quietou e não foi embora. Não se afastou. Por certo, recebeu a repreensão porque ela foi convincente, né? Uma outra vez, Jesus disse a Pedro, se vocês quiserem se retirar, podem ir. Podem ir. Outra vez, ele disse a Pedro, se você não me deixar te lavar os pés, você não tem parte comigo no meu ministério. Em outras palavras, está dispensado. Mas graças a Deus, não é que Pedro não foi em nenhuma das vezes. Não foi embora. Quantos na vida da igreja que vão embora quando são exortados? Quantos que ficam na vida da igreja enquanto apenas é agradado, tapinha nos ombros, né? Elogios, mas no dia em que são exortados, eles vão embora. Então Pedro não foi. Uma outra coisa que aprendemos, né? Eu falei, Pedro, desatento, mas não foi o seu problema, né? Não foi desatenção. Será que Pedro não ouviu? Ou não ouviu direito? Não prestou atenção? Porque às vezes, irmãos, temos esta perda na vida da igreja. Muitas pessoas ocupam os assentos, mas não ouvem o sermão, não ouvem a pregação, não ouvem o ensinamento, não ouvem a ministração. E continuam sempre do mesmo jeito. O Pedro não ouviu, o ouviu errado. Não, mas digamos que não seja nada disso. O que foi então que aconteceu com Pedro? O que está na Bíblia? Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Este foi o problema de Pedro. Naquele momento, ele tirou seus olhos das coisas de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, e colocou de forma natural nas coisas que são dos homens. Este foi o seu problema. Uma outra coisa também, amados, eu quero já de início dizer, afirmar aos irmãos, que é sutil, é muito perigoso. É muito sutil. Talvez a maioria não saiba discernir, entender esta sutileza, esta diferença em falar das coisas de Deus, em falar por Deus, em falar pela sua palavra e em falar somente das coisas dos homens, das coisas naturais. É muito sutil, amados, e podemos com facilidade emprestar a nossa boca ao diabo. Tome cuidado. Vigia, irmão, irmã, vigia. Eu repito, é perigoso e sutil. Nós emprestamos a nossa boca a Satanás. O inimigo encontra base, terreno em nós através da nossa alma, do nosso ego. É aí que ele entra. E é por aí que ele fala. Lá no jardim do Éden, quando o diabo se aproxima de Eva, ele faz com sagacidade, com delicadeza, e começa um diálogo amistoso com Eva, até que corrompe a mente de Eva, desperta a sua alma e dá uma sugestão a Eva. Começa a desfazer, anular a palavra, o controle de Deus, o governo de Deus, e joga Eva contra Deus, em submissão a Deus, abandonando Deus e agora passando a agir e a decidir por si própria, pela sua razão, pela sua mente. E o diabo então diz, coma. Primeiro atuou na mente. Depois, a mente corrompida deu lugar ao seu ego. E aí então se volta contra o governo de Deus na sua vida. E passa a ouvir Satanás. E aceita a sugestão de Satanás. E come do fruto. E traz este grande, né? Prejuízo a ela e depois passa a Adão e depois, enfim, a toda a humanidade. Note, amados irmãos, que o diabo entrou com sugestões na sua mente. Convenceu-a de pecar, de desobedecer, de se insurgir contra o governo de Deus na sua vida. Esta é uma ação terrível, violenta do diabo. E o povo de Deus hoje. Nós que estamos vivendo esta experiência de conhecer melhor a restauração da igreja, temos que estar atentos, ficar atentos, amados. Porque se não, notem bem, vamos também oferecer base para o diabo agir e quem sabe até falar através de nós. Eu disse é sutil, é muito sutil. Mas às vezes uma palavra que entra, que fere, que machuca, que magoa. Eu estava ali no banco, estava meditando sobre isto e veio uma conclusão que não estão nos meus apontamentos, né? Que muitas vezes a igreja sofre baixas, a igreja sofre divisões, a igreja sofre por aqueles que se retiram, que saem, que abandonam. Em primeiro plano, são aqueles que não renunciaram-se a si mesmo, não tomaram a cruz. Em primeiro plano, são aqueles que não perdem a vida da alma. Pelo contrário, preferem desfrutar a vida da alma. Preferem continuar na vida da alma. Como preferem saborear a vida da alma. Porque ir para a cruz é depois de renúncia, né? Então, quantos perdemos porque não dão lugar a Deus, ao Espírito, à palavra para que fale, para que convença, e fiquem no seu eu, na sua mente. E muitos irmãos vão à morte, muitos morrem sem perder a vida da alma. Muitos ficam doentes. Uma vez, estava numa cidade, no Mato Grosso, e o obreiro local disse, irmão, vamos comigo a um hospital, visitar uma irmã que está muito doente, internada. E fomos. Quando entramos no quarto, vi uma senhora que não tinha tanta idade, mas estava acabada, emagrecida, fraca. E o meu irmão, o obreiro, disse, irmão Adonis, orem com ela, né? Vamos abençoá-la e tudo. Irmãos, quando eu me aproximei dela, Deus me deu um discernimento, né? Que aquela doença não tinha nada com doença física, mas que era doença da sua alma. Ela estava sofrendo por algum motivo até então desconhecido. E eu, em vez de chegar e orar, comecei a fazer algumas perguntas a ela. Falei, irmã, você porventura tem algum problema, alguma dificuldade? Você porventura tem deixado de perdoar alguém? Ela falou assim, firme e forte, meu marido. Seu marido? O que aconteceu? Há 16 anos ele me abandonou por outro. E a senhora não o perdoa, isso? Ela disse, é. Eu falei, pois bem, se a senhora não perdoá-lo agora, a senhora vai morrer. Vai morrer. E ela começou a chorar. Eu disse, eu não quero ouvir nada da sua vida, nem quem tem razão, direito, né? Eu quero saber se agora a senhora quer liberta, a senhora quer ser curada, a senhora quer sair desse hospital e ir embora para casa. Ela disse, eu quero. Então, confessa a Jesus. Libera o perdão para aquele homem. A senhora sabe onde ele está? Não sei, mas não importa. Então, ora comigo. Entre outras coisas, Jesus, eu perdoo aquele homem agora, de todo o coração. Liberta-me, Senhor. E aquela mulher conseguiu naquele momento, com aquela pequena ajuda, perdoar aquele homem. E o irmão obreiro depois me disse que o outro dia ela já estava em casa, trabalhando, cuidando da casa, e sarou. completamente. Mas essa é uma questão muito séria. A igreja, às vezes, tem descuidado desta parte. Jesus quer para o seu corpo, para a igreja, cura e saúde. Ele quer curar e quer um povo saudável. Deus quer, irmãos amados, relacionamentos perfeitos. Se fores ao altar, depositares a tua oferta e te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, ou que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não faça a tua oferta. A oferta aqui não é só dinheiro, irmãos. A oferta aqui é o teu culto, tua adoração, teu cântico. Então não faça a tua oferta, deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem para fazer a tua oferta. Relacionamentos perfeitos, não hipócritas, não da mente, não da alma, não formalismo, mas realidade de vida. Jesus, percebendo aquela problemática toda, Pedro uma hora com a revelação celestial, outra hora fala por boca de Satanás, vendo Jesus a dificuldade enorme, imensa, percebeu Jesus que desta forma é impossível viver a vida da igreja. É impossível ter uma igreja sadia na sua comunhão. Então, amados, Jesus passa a providenciar um remédio. Ele viu toda aquela problemática. Teve que chamar Pedro de Satanás. Então, Jesus, já imediatamente no texto, providencia o remédio, a cura. Ele diz, verso 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, isto é, a vida da alma, perdê-la, e qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Este é o remédio perfeito. Jesus providenciou imediatamente a maneira de vivermos a vida da igreja, a vida do corpo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, Deus tem solução para o nosso caso. Deus tem solução para o nosso problema. Quando mais novo, disse, mas Deus exige demais, a carga é muito pesada, eu não consigo. Né? É exatamente porque eu queria viver uma vida sem cruz. Até então que aprendi, né? Que Deus tem maneiras, que Deus tem o remédio, que Deus tem a solução. Uma vez me convidaram em Florianópolis para subir ao Morro da Cruz, para ver a paisagem, ver o mar. Florianópolis é uma ilha, e lá no Morro da Cruz você pode olhar para todos os lados e ver o mar. Então me fizeram assim uma propaganda, uma fantasia muito boa, né, a respeito de subir ao Morro da Cruz e ter aquela visão. E eu fiquei entusiasmado. E marcamos para lá no outro dia de manhã. E eu cheguei lá de sapato, de calça. E os jovens disseram, não, irmão Adonis, não é assim que sobe o Morro da Cruz. Volta, põe uma bermuda, uma calça jeans, um tênis, né, chapéu na cabeça. Tem que ir preparado para subir o Morro da Cruz. Eu só pensei na visão panorâmica. Mas, irmãos, tinha todo um sacrifício de escalar o Morro da Cruz e subir até o seu topo para desfrutar da visão. Né? Às vezes nós ficamos com um evangelho assim, irmãos. Quando nós não nos aprofundamos na maneira de Deus, na solução de Deus, no método de Deus, na chave que Deus nos dá para abrir a porta. Eu entendi, então, estava dizendo que não iria conseguir mesmo fazer a vontade de Deus sem a cruz, sem pagar um preço, sem renunciar, né? Então, eu passei por toda aquela dificuldade de subir e de escalar o Morro da Cruz, suei bastante, fiz calo no pé, né? Estava quase desistindo lá pelo meio, os irmãos me incentivaram e disseram, vamos. E eu então consegui subir no cume do Morro da Cruz, Monte da Cruz. Então Deus tem, amados, sua maneira de resolver o nosso problema. Nós, no natural, nós, na nossa alma, nós, nas nossas emoções, nós, no nosso sentimentalismo, nós, nas nossas opiniões, nós, nas nossas sugestões, jamais vamos conseguir fazer a vontade do Senhor. O diabo se nos apresenta e sempre se apresentou como alguém, não forçando, não obrigando, mas com sugestões. A Jesus, lá na sua tentação, se não me engano, capítulo 4 de Mateus, né? Ele fez todas as suas tentações por sugestões. Ele sugeriu a Cristo, faça isso que você vai ganhar aquilo. Ele dava sugestões. Irmãos, irmãos amados, como é perigoso. Como estamos sujeitos, amados. Então eu estava dizendo que estava meditando, né? E cheguei a uma conclusão para dizer a esta igreja, irmãos. Às vezes o mal está realmente naqueles que saem. Mas às vezes o mal está também naquele que fica. Entenderam, amados? Eu vou repetir. Eu sou repetitivo a peça. Às vezes o mal está naquele que sai, às vezes o mal está naquele que fica. Aquele que machucou, aquele que magoou, aquele que feriu. Mas nunca renunciou. Irmãos, não se trata aqui de renunciar bens, posições, conforto. Não se trata de renunciar coisas, amados. E às vezes nós ficamos nesse evangelho superficial renunciando coisas, achando que é conforto, que é isso, que é aquilo. Mas a Bíblia diz, olha o texto da Bíblia, diz, renuncie-se a si mesmo. É a nós mesmos, amados. Não são coisas. Marcos diz que do interior do coração do homem procede todas as coisas ruins, todas as coisas más, sai de, no interior. Ele começa maus pensamentos, não é? Primeira coisa que ele cita, sai maus pensamentos, é de dentro de nós. Às vezes nós achamos que o outro é o problema e às vezes o problema somos nós. Eu tenho me policiado muito nisso aí, amados. Uma vez, estava andando na BR e um camarada entra, sem mais, sem menos, na minha frente. Eu tive que sair para o acostamento, pelo capim, para não bater, quase tombei o carro. Voltei e aí comecei a perseguir. Pé na tábua. E o camarada, em cima. E eu andei uns 5, 6 quilômetros perseguindo e chegava bem perto dele. E eu, quando vi que ele ia tomar um caminho à direita, quem sabe o rumo da sua casa, eu caí em mim, né? sabe por quê? Eu estava com um boné assim na cabeça, bem na testa, escrito assim: Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, agora não dá. As duas coisas não andam juntas. Ou paro de perseguir o rapaz ou arranco o boné da cabeça. Perseguindo o outro, Jesus Cristo é o Senhor na cabeça. Né? Amados, este é o remédio que Cristo providenciou para vivermos no corpo e não darmos boca ao diabo, ouvido ao diabo. A alma é que faz esse estrago todo, eu disse ontem, né? Toda a nossa problemática, se você não analisou, pode analisar, toda a nossa problemática está na alma. E lá em Tiago capítulo 1, verso 21, diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas. E então eu pensava assim, ó, mas não é Jesus que salva, agora é a palavra que salva, né? É sim, amado, Jesus salva o nosso espírito e a palavra salva a nossa alma. Perder a vida da alma, não querer ficar desfrutando a vida da alma, não querendo dar lugar, vazão à vida da alma, gostando, né, de pensar daquela forma negativamente, ofensivamente. Não, amados, nós não podemos viver na vida da alma. Eu já disse, né? A alma, ela é inimiga da igreja. Ela não pode estar convivendo conosco. Ela tem que ir para a cruz. Nós temos que perdê-la. Perguntássemos a Paulo, né, o que ele tinha a dizer, ele iria dizer o seguinte: fazei morrer a vossa natureza antiga. Está na Bíblia. Eu estou mais liberto hoje, não estou olhando nem o texto. Fazer morrer a vossa natureza antiga. É para morrer, irmãos, não é para melhorar. Não é para educar. Tem gente que é tão boa enquanto não se pisa no calo dele, né? Tem gente que parece que o seu eu morreu. Que maravilha, irmãozinha, irmãzinha, né? Mas vamos mexer, vamos pisar no calo dele, vamos exortá-lo. Aí você vai ver que o leão não estava morto, o leão estava amarrado pelo rabo. E se você passar mais perto, ele te avança. É um leãozão enorme lá dentro. Então não se trata de educar o ego, amados. Então Paulo disse: fazei morrer a vossa natureza antiga. Mas e daí, Paulo, e a sua? Ele responderia assim: eu morro todos os dias. Amém? Não é assim que está na Bíblia? Ele falou: eu morro todos os dias. Todas as horas, todos os momentos. Sai no trânsito aí, né, para ver como é que está o eu. Fechada daqui, fechada de lá, em Jaru. Olha, é um aperfeiçoamento você, né, sair no trânsito. Deve ter mais de 500 motos rodando naquele Jaru, que é desse tamanho assim, né? Parece formiga, às vezes sai até debaixo do carro, ele sai. Pode, a maioria ultrapassa pela direita, né? Se você for tirado de uma pedra, você já comete um acidente. É ali que o nosso eu é exposto, né? Às vezes no futebol, não sei como é que é o futebol aqui, né? É pacífico, Juvenal? Tem nenhum tranco? Ou pulo essa? Pulo? Futebol também é bom para nos expor, né? Como é que anda o tratamento do nosso ego. Um dia eu estava jogando bola, já faz tempo, né? E um rapaz queria mostrar que ele era bom. Eu já joguei bola lá quase um século atrás. Entendo mais ou menos da artimanha da coisa, né? E todas as vezes que eu pegava na bola, ele ia com aquele negócio, meteu o ombro em mim e me jogava lá fora do campo. Foi uma vez, foi duas. Falei comigo mesmo, você sabe que eu sei também fazer alguma coisa? E a próxima que ele veio correndo atrás de mim, eu armei uma cotovelada na barriga dele. Ele saiu gemendo para lá, né? E era filho de um pastor. Falei, meu Deus, agora eu sou frito. Agora eu vou para o inferno. Sabe o que me custou aquilo, amados? Era uma tarde, eu não pude viajar. Naquela tarde, tive que pousar para no outro dia ir a este jovem pedir perdão. Disse assim, me perdoe, eu fiz com intenção. Como é um lugar bom para testar o nosso ego, irmãos, lá no relacionamento conjugal, né? Lá na família, no lar, marido e mulher. Ali é difícil, né? Testarmos o nosso ego. Quando um fere, ofende o outro, machuca o outro, magoa o outro, diminui o outro, né? O lugar bom para ver como é que estamos. Aprendemos a viver indo para a cruz, não descendo da cruz, né? Renunciarmos, tomar a cruz e seguir a Jesus, ir após Jesus. Mas isto só é possível com a vida da alma tratada. Isso tudo que eu disse, meu Deus, irmãos, vem através de uma alma não salva, não tratada. Né? Mas é possível tratar a alma? É. Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A alma salva, engrandece ao Senhor. É possível desfrutar uma vida boa, irmãos, através de uma vida salva. Uma vida da alma que morreu. E agora uma alma salva. Então eu estava dizendo aquele texto de Tiago 1:21, não é? Jesus salva o nosso espírito, está salvo. Mas a palavra salva as nossas almas. Irmãos amados, não adianta ler a Bíblia todo dia de manhã, ler um salmo, um capítulo e fazer uma oração. Te agradeço, Senhor, pela noite de paz, depois é um novo dia e abençoa o meu trabalho, né? Vira uma ladainha também. É receber a palavra implantada. O texto diz, a palavra em vós implantada. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Esta, diríamos, é a segunda salvação. A primeira do nosso espírito, a segunda salvação é a salvação da nossa alma e a terceira a salvação do nosso corpo. Gostaria de dar aqui uma lista de evidências. Fazer um teste, como é que anda a sua natureza antiga, o seu eu. Escute-me lá. Primeiro, aqueles que estão na vida da alma, né? Preservando o seu ego. Não perdoar. Não se importar com quem está ferido. Nutrir feridas. Caso daquela mulher, 16 anos, morrendo. Não se importa de morrer, né? Ser uma pessoa triste. Complexo de superioridade. Mais do que todo mundo, né? Vencer pela argumentação. O ego leva a pessoa sempre a querer vencer de qualquer jeito, de qualquer maneira, pelo argumento. Preocupado consigo mesmo. Perfeccionista. Tem alguém aí? Tem muitos. Eu acho que eu tenho um pouco desse trem. Viver em solidão ou isolamento. Gosta de ser reconhecido. Contraria tudo. Sempre ele é do contra. Eu conheço pessoas assim, você está falando, diz, não, mas tem esse aspecto, tem aquele aspecto, né? Sempre ele quer contrariar e mostrar a solução dele. Exigir que os outros te amem. Autoexaltação, aquele que sempre está se exaltando, e autopreservação, ele se preserva. Ele se defende. Ele não quer ser atacado no seu eu, então ele se defende. Alguém escapou aí de alguma coisa? Então o homem é corpo, alma e espírito. Lembre-se do que eu disse, Eva foi corrompida na sua mente e na sua alma e saiu embaixo do governo de Deus. Ofensas não perdoadas, ofensas não perdoadas, ambições não satisfeitas, são estas coisas que trazem mal à comunhão da igreja. Vou repetir, ofensas não perdoadas. Como nós temos que avançar, queridos, como nós temos que avançar? As ofensas precisam ser perdoadas. Precisam ser saradas, precisam ser curadas, precisam passar ali o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, né? Que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz, Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é puro de mãos, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Quem subirá ao monte do Senhor? Não tentemos, amados, continuar falsamente, hipocritamente, devendo perdão, né? Tem gente que pensa que a questão do perdão é só ser perdoado, né? Não, é perdoar também, é ser perdoado, mas perdoar também. Ou perdoar também e ser perdoado. É uma reciprocidade, mais ou menos isso. Cristo não nos é dado por medida, né? Diz o texto, o Espírito não nos é dado por medida. E nem Cristo também. Jesus, eu preciso um pouco mais de paciência. Jesus, eu preciso um pouco mais de sabedoria. Jesus, eu preciso um pouco mais de domínio próprio. Jesus, eu preciso um pouco mais de amor. Eu preciso amar mais. Irmãos, não, Cristo não é dado a nós assim em retalhos ou por medidas. Se você precisa de algo mais, Deus te oferece Cristo Jesus, que é tudo em todos. Aleluia. Não fique querendo Cristo por medida, que Cristo resolva parte do seu problema. Não, que Deus quer resolver todo o nosso problema, por inteiro. Queridos irmãos, para vivermos a vida do corpo, a vida da família, nós temos que passar pela morte da nossa vida da alma. Vida da alma. Eu sei que se fosse perguntar a cada um de vocês, cada um teria uma experiência para contar. Mas tem gente, amados, infelizmente, que perde anos, tantos anos, sem perdoar, sem esquecer, sem ser curado, sem ser sarado das ofensas e pela falta de perdão. Eu digo, anos se passam. Não sei se vocês notaram pessoas assim que odeiam mesmo, que não perdoam, elas são assim, raquíticas, magras, desfiguradas, rosto de quem odeia, semblante caído, tristes, abatidos fisicamente. Eu conheço muitas pessoas assim. Ontem, falando com a minha esposa, por telefone, ela estava me dizendo, só tem que ser telefone. Ela estava dizendo, encontrei fulano na roleta do banco. Então não tem como desviar. Tem? Eu falei, como é que estava ele? Ela falou, nunca vi o diabo, mas acho que é daquele jeito. O irmão que era um presbítero, agora está com uma cara de ímpio, de assassino. Transfigura-se, né? As pessoas vão morrendo, vão odiando e vão morrendo. Isto não é, irmãos, para a vida do corpo de Cristo. Não é. Nós temos que ser prontos para morrer na vida da alma. Eu quero encerrar, contar uma experiência que tive aqui em Curitiba. Eu vim uma época para cá e vim porque desejei vir, uma época em que a igreja de Curitiba vivia uma glória dos céus na terra, e eu saí de Cruzeiro do Oeste e vim para cá, botei minha mudancinha no caminhão, vim para cá, aqui fui colocado também no ministério, sendo mais ou menos o quarto presbítero, né? Primeiro era o Ernesto, depois era Joel Chance, depois João Ribeiro, não, ainda tinha Oséias antes de mim, e eu então fui o quinto, né? Mas o irmão Aniceto, que supervisionava, então nos colocou também no Ministério da Palavra. E eu vim aqui, parece que para estragar tudo. Cheguei e fui levado para um escritório onde tinha uma firma por nome de Presto. E meu nome estava lá, diretor não sei do quê. Eu olhei uma vez, não olhei mais. E peguei o irmão Aniceto, levei lá para aquele negócio, Barigui, Jardim Barigui, como é que chama? Bairro Barigui, sentamos numas pedras e disse assim, irmão Aniceto, nós, os presbíteros, nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. E outros sirvam as mesas. Nosso ministério é esse. Mas o irmão José tinha um coração bom, havia um trabalho no Paraguai, e ele queria ganhar um dinheiro através desta Presto para suprir a necessidade dos obreiros. Mas eu entendi que não era através de um negócio, de uma firma, né? E aquela firma começou erradamente, porque começou a contrair dívidas logo no início. E depois apressavam os irmãos que trabalhavam nas obras, a terminarem as obras para que recebessem o dinheiro, para cobrir as despesas. Esse foi esse mais ou menos o histórico da Presto. Mas eu cheguei e entendi isso, que a igreja realmente, parece-me, né, que eu não estou errado, que ela vive dos dízimos e das ofertas, só, mais nada. E assim vai, e aquela situação da Presto entrou para a igreja, afetou a igreja, de uma forma geral. O Aniceto sofreu muito, foi parar em Moarama, né? Lá teve internado muitos dias. Mas antes disso, amado, nós nos desentendemos quanto a isso, quanto a esta situação. Eu sempre achando que igreja não se contrai dívida, que igreja não faz empréstimo. Minha forma de ver, né? Lá em Jaru nós andamos dentro do nosso orçamento. A Edivânia é nossa tesoureira, sabe disso. Só damos o passo conforme o tamanho da perna. Se temos, fazemos. Se não temos, fiquemos sem fazer. Então houve esse desentendimento, isso afetou a nossa comunhão, minha e do Aniceto, e até que um dia houve um pequeno choque. E o irmão Aniceto negou a paz. Não deu a mão para dar a paz, né? E nós temos uma vida, irmãos, linda, maravilhosa, de coleguismo, companheirismo, né? Aniceto, quando andou por Cruzeiro do Oeste vendendo enciclopédia Barça, com 2 minutos que ele expunha sobre a Barça, eu entendi que ele era um cristão. Dentista com quem eu trabalhava fechou uma venda. E saímos do consultório e eu perguntei a ele, aonde o senhor está hospedado? Ele disse, no hotel tal. E pelo tipo do hotel, eu deduzi que ele não estava com a vida mansa, não. Que era trabalhador, esforçado, um hotel de terceira categoria. Então, o que eu fiz? Conhecendo-o 15 minutos antes, passei no hotel, peguei as suas malas e levei para casa. Vai hospedar em casa. Pelo menos enquanto o senhor estiver vendendo aqui, o senhor vai economizar no hotel. Irmãos, e nós ficamos ali, após o almoço, conversando, e de repente a minha esposa compartilhou alguma coisa daquele livro Cristãos Perseguidos, né? E o Aniceto botou o rosto no chão, num profundo quebrantamento, chorou muito na presença de Deus. E depois eu compartilhei com ele a respeito da nossa visão, e ele se interessou, ele pegou o meu livro A Vida Cristã Normal, ficou 6 anos com o livro. Não me devolvia, fez cópia, xerocou. Quando peguei o livro, a capa estava de cabeça para baixo, remendada, né? Mas ele disse que aquilo foi uma resposta de Deus para a vida dele. Ele que, certa feita, tinha ficado 7 dias trancado num quarto, perguntando sobre Deus, o propósito de Deus, ele via tudo ao contrário, a coisa desabando, o líder dele do Rio de Janeiro se enforcou, e ele ficou desesperado, se trancou num quarto durante 7 dias, indagando Deus, e ficou barbudo, e não comia, e não bebia, não tomava banho, né? Mas quando ele teve em suas mãos um livro, A Vida Cristã Normal, e disse que foi a resposta de Deus para a sua vida. Pois bem, eu quero chegar aonde me propus a relatar. Então, enquanto eu estava aqui, houve esse pequeno desentendimento. E eu saí para casa chateado, né? Fui embora, morava lá no Pinheirinho. E eu fiquei realmente ferido. Mas conhecendo o Aniceto, né, que ele era sanguíneo, né, tinha muita disposição para ferir, para errar, mas também conhecia o Aniceto na sua valentia para acertar, para pedir perdão. Uma vez estava pousando na casa dele, tinha uma variante velha, ele bate no quarto, 4 horas da manhã, e pede a chave do carro emprestada, porque tinha que sair naquela hora para ir a alguém pedir perdão. Ele era valente em reconhecer os seus erros. Então, naquela noite, eu disse para minha esposa, Diva, eu não vou ficar em casa, eu vou sair, porque eu tinha certeza que o Aniceto viria naquela noite. Aí eu disse, eu vou fazer uma visita, fui lá no Caldeira, lá, né? Morava lá na entrada da cidade, não estava o Caldeira, nem a mulher do Caldeira. Eu caí com o carro num buraco, não deu nada certo, a minha visita não deu nada certo. E eu vim devagarzinho, falei, deve estar vindo, veio e estava voltando, eu vou devagar para não encontrá-lo em casa. Eu estava com meu coração duro. Aí cheguei em casa, lá pelas tantas, e disse, e daí, Diva? Ela disse, ele veio. Ele esteve aqui de pijama. Barbudo. Barbudo de pijama. Foi daí. Daí, ele se ajoelhou aqui nesta sala aqui, ó, e pediu que eu orasse por ele. Veja, irmãos, a prontidão, a disposição, né? E pedir perdão. E nisso aí o Aniceto foi um grande exemplo. No outro dia o Ernesto, não é ainda o fim da história, o Ernesto, pastor, convocou uma reunião de acerto. E eu fui, meu coração parecia uma bolinha de gude. Duro. Quando cheguei no local da reunião, o Aniceto estava sentado lá na ponta do banco, cabisbaixo, né, olhando para o chão. E eu sentei na ponta de cá, para ficar bem longe. Mas quando eu levantei a minha cabeça e olhei para o Aniceto, o Espírito Santo moveu meu coração. Na linguagem bíblica, dilatou meu coração. E Deus estabeleceu uma comunhão comigo, dizendo mais ou menos assim. Eu não quero alterar nada, nem inventar. Mas a linguagem foi essa: meu servo, tu estás certo. Tu estás certo. Isto é, Deus não estava me tirando a razão. Que bom, né? Deus não estava me tirando a razão. Mas Deus falou comigo severamente: uma coisa que você não sabe é que eu tenho te colocado ao lado do meu servo para ajudá-lo. Na verdade, eu não sabia, irmãos. Eu tenho te colocado ao lado do meu servo para ajudá-lo. Eu falei, então está bem, Senhor. Quando o Ernesto quis começar a reunião, o Aniceto caminhou na minha direção. E interessante que no meu coração ele já estava perdoado. Porque o Espírito dilatou meu coração. A bolinha de gude ficou desse tamanho. E quando nós nos abraçamos, já tinha acontecido o perdão. E caminhamos por muitos anos juntos, né? E eu entendendo, como Deus me disse naquela ocasião, que ele tinha me colocado ao lado do Aniceto para ajudá-lo. E eu, por várias vezes, me dispus a ajudá-lo. Porque quem era eu para falar ao Aniceto? Quem era eu para exortar o Aniceto? Mas quando eu entendi isso pelo Espírito de Deus, eu comecei a falar. Um dia ele chegou em casa, eu estava com uma anotação de 7 itens para falar com ele. Levei ele lá para um lugar, entre umas pedras, sempre tem pedra no caminho. Ele falou, olha, tenho 7 observações para a tua vida. E ele aceitou, se humilhou, chorou. E contava isso em vários lugares, de que eu fui útil na vida dele. Dizia uma coisa que eu não merecia, que eu era o pastor da vida dele. Então, amados, eu quero deixar com vocês essa experiência vivida aqui em Curitiba. Quantas vezes nós não entendemos, né, que estamos colocados uns ao lado de outros para ajudá-los nas suas fraquezas, nas suas deficiências. Mulheres colocadas ao lado dos esposos para ajudá-los. Eu vejo lá em casa, nós vivemos como uma verdadeira gangorra. Uma hora é eu que estou lá em cima e a diva está lá embaixo, outra hora a diva está lá em cima e eu estou lá embaixo. Uma hora eu consolo e conforto a ela e a outra hora é ela que vem me consolar e confortar. Mas que bom quando nós entendemos que é assim. Nós somos dados, colocados uns aos outros, um perto dos outros para ajudá-los. Não é para criticar, não é para condenar, não é para qualquer coisa tornar aquele irmão, aquela irmã objeto descartável.
Mas tentar resgatar, tentar restabelecer, tentar dar vida. Irmãos, muitos pedem a Deus ministério de cura, de revelação, de operação de milagres. Eu achei que nenhum desses ministérios, para mim, não é tão importante quanto eu tenho pedido a Deus o ministério de dar vida, de levantar as pessoas, de soerguer as pessoas, de abençoar as pessoas, de poder, através da minha vida, das minhas palavras, confortar as pessoas. Isto eu tenho pedido a Deus. Senhor, gostaria tanto que o Senhor me desse este ministério de transmitir vida. E lembre-se, irmãos, nós só podemos dar aquilo que temos. Só. Não tente dar o que você não possui, o que você não vive, porque não vai funcionar, não vai testificar. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Aleluia. Vou repetir, irmãos, o que eu disse no início. Para fazermos a vontade de Deus, para estarmos realmente na restauração do Senhor, precisamos conhecer quem é Jesus. É o Filho do Deus vivo. Precisamos conhecer a respeito da igreja que ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E precisamos conhecer o poder do ego, aquele que é inimigo da igreja, aquele que muitas vezes dificulta a igreja, aquele que muitas vezes traz tristeza para a igreja, abatimento. Que Deus nos dê esta graça. Às vezes nós ficamos expulsando o diabo, né, nos ares. Batalha nos ares, guerra nos ares, né? Tá certo. As guerras hoje, elas são mais a laser, né? São mais lá de cima do que propriamente embaixo. Mas, irmãos, não nos esqueçamos também de expulsar as investidas de Satanás, às vezes, contra as nossas vidas e querendo usar as nossas vidas. É exatamente aquilo que o Juvenal fez enquanto eu subia. Sai, Satanás. Né? Sai, demônio. Nós precisamos viver uma vida de oração, amados. Os discípulos, certa feita, disseram a Jesus: Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse: vocês não conseguem mesmo. Porque há tipos de demônio que não saem com coisa nenhuma, diz o texto, não saem com coisa nenhuma, a não ser com jejum e oração. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos amarrar o valente. Precisamos estar libertos, amados, de tudo que nos abate e nos aprisiona. Precisamos dizer: sai, Satanás. Sai. Muitas vezes o diabo pode pedir tua vida para se ir andar, como fez com Pedro. E Jesus disse: eu roguei, ó Pai, por ti. Oração, oração. Vida de oração. Igreja que ora. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não é contra indivíduos, é contra a igreja. Por isso é bom estar na igreja. Queridos, que Deus abençoe. Ore pela morte do seu ego. Ore. Busque a Deus. Repreenda Satanás. Para trás de mim, Satanás. Curve a tua cabeça mais uma vez. Eu creio que é um tempo oportuno, amados, para nós vermos, fazermos uma avaliação, uma sondagem. Como que vai? Como que está a nossa vida da alma? É ela que tem dominado É ela que decide. É ela que rege a tua vida. Tantas coisas são estragadas por aqueles que vivem na alma. No seu relacionamento de corpo de Cristo, de família de Deus, há alguma coisa que você lembra, que você pensa, que precisa ser consertada? Há algum irmão ferido, magoado? Eu disse ontem, irmãos, não é questão de certo ou errado. É questão de vida. Você, irmão, irmã, tem realmente transmitido vida a uma outra pessoa, uma outra irmã? Ou você muitas vezes tem se justificado, fica cheio de razões? Bem, mas eu estou certo. Não é quem está certo, é quem está transmitindo vida. A Bíblia diz que o amor, né, cobre uma multidão de pecados. Quando se ama, irmãos, as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais fáceis. Na sua vida de lar, como é que anda o seu eu lá em casa? Relacionamento com a esposa e da esposa com o marido. Eu disse hoje à tarde aos homens que muitos homens acham que governar o lar é pela força, pela violência, pela argumentação forte, pelos gritos, muitas vezes, por radicalismo. E não esqueçamos que a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. O sacerdote espia o pecado do povo. O verdadeiro sacerdote do lar é aquele que jamais deseja ver a sua esposa prejudicada. Ou errando também. Ele é sacerdote. Muitas vezes não temos exercido nosso sacerdócio com relação aos filhos. E via de regra, os filhos não querem a experiência de seus pais. Não são convencidos pela experiência religiosa dos pais. Se rebelam, se revoltam, vão para as drogas, porque às vezes só vem cobrança, cobrança. Temos, irmãos, um ardente desejo de sermos uma bênção na vida dos outros, dos irmãos que nos cercam, daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos familiares. Sintamos o desejo enorme de edificarmos a igreja do Senhor. Uma igreja com saúde espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe.
Podíamos dar uma resposta ao Senhor, transformar este versículo como um apelo de Jesus para nós. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Vamos considerar que o Senhor Jesus está aqui, está fazendo uma chamada, como fez a Pedro, como fez a João, a André, Tiago, Mateus. E eles souberam aproveitar a oportunidade. Existe um texto na Bíblia que diz que se nós não aproveitamos o tempo da oportunidade, virão dias sobre nossas vidas que nós nos veremos em aperto. Porque nós não demos atenção ao tempo da visitação de Deus. Então eu vou ler aqui. Se alguém quiser vir após mim. Você quer ir após o Senhor? Então você vai responder ao Senhor. Vá após o Senhor. Se prostre aí onde você está. E diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero negar a mim mesmo e tomar a tua cruz e te seguir. Faça disto uma chamada de Deus para você. Jesus está chamando você. É se alguém quiser. Quem não quiser, não queira. Esta, eu entendo, é uma nova chamada. Uma nova chamada do Senhor. A chamada da mudança de todas as coisas na tua vida. Eu me comprometo com essa palavra de Jesus, porque ela é tão verdadeira, que se você se comprometer com ela, se o Senhor não voltar este ano, e chegarmos até abril, você não estará com esses problemas que hoje você está enfrentando. Seja o que for, você não estará mais com eles. Você estará transformado. A tua casa estará abençoada. A tua casa estará gozando de perfeita paz. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele cumpre o que falou. Basta você se entregar agora. Querer isso que Deus quer. Ele quer que você negue-se a si mesmo. Ele quer que você tome a sua cruz. E Ele quer que você o siga. É isto que Jesus quer de você. Esta é a vontade dEle para você. Se humilhe profundamente de coração. Tudo vai mudar. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Se o teu problema é o que foi mencionado aqui, falta de perdão, perdoe. Se o teu problema é rebelião contra teus pais, se arrependa e tome a cruz e se sujeite a teus pais. Porque a Bíblia fala que é bom que o jovem tenha jugo na sua mocidade. Tenha um jugo sobre tua alma, um governo sobre você. A obediência que você deve a teus pais. Ore com sinceridade. Você vai levantar daí livre. Livre. Livre para abençoar tua esposa. Livre para abençoar teus filhos. Livre para abençoar teus irmãos. Você, irmã, vai estar livre para abençoar teu marido. Livre para abençoar seus filhos, os irmãos, todos. Porque nós somos feridos por aqueles que nós mais amamos, aqueles que estão mais perto de nós. Por esses nós somos mais feridos. Em Zacarias tem um texto bíblico, capítulo 13, acho que é 13, que Jesus se apresenta com suas feridas no seu corpo. E alguém lhe pergunta: que feridas são estas em você? Ele diz: estas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Sabe, irmãos, o diabo quer destruir as melhores amizades, não as piores. O diabo está de olho naquilo que é melhor de Deus na nossa vida. Quando nós agradamos mais a Deus, saiba que o olho de Satanás estará sobre aquilo para tentar destruir. Glória ao Senhor.